Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, então cá estamos nós no Inquietações. Eu vou só deixar aqui um pequeno à parte antes de começarmos. Não porque tenha decidido isso, mas ultimamente é como se estivessem aqui a desfilar algumas terapias, alguns métodos alternativos complementares ao nosso sistema de saúde normal. E à medida que eu vou encontrando nomes que me... alguns até meio estranhos, como é o caso de hoje, eu vou tentando perceber o que é. Estou a usar um pouco as entrevistas no Inquietações para eu própria ficar a saber o que é, o que são aquelas coisas. E não tenho feito grande pesquisa e costumo dizer às pessoas que aqui chegam que se eu perceber o que elas fazem, todos nós, todas as outras pessoas que nos estão a ouvir, também vão perceber o que é aquela terapia, para que é que ela serve. Então hoje temos cá connosco o Afonso Leal para nos falar de uma coisa que se chama terapia sacrocraniana. Olá Afonso, bem-vindo.
Olá Madalena, muito obrigado pelo convite, antes de mais.
E então, vamos lá começar só pelo nome, que já é algo estranho. O que é isto, terapia sacrocraniana? O que é que isto quer dizer? O que é que simboliza?
A terapia sacrocraniana é uma descendência da osteopatia. Para quem não sabe o que é osteopatia, a osteopatia é uma medicina que trabalha apenas com a manipulação das estruturas, sejam elas musculares, ligamentares e ósseas. Foi descoberta por Andrew Taylor Steele, que foi o pai da osteopatia, e entretanto houve um senhor, que foi seu discípulo, William Gardner Sutherland. Portanto, este foi o senhor que descobriu a terapia sacrocraniana. A terapia sacrocraniana é uma terapia suave, que se foca principalmente no quê? No crânio, na coluna vertebral, e no sacro, no osso sacro, que é a base da nossa coluna vertebral. Portanto, é aqui que incide a terapia sacrocraniana, basicamente, nos ossos do crânio, na coluna e no sacro. Ora bem, é uma terapia suave porque não necessita de manipulação com alguma força, assim, assim podemos dizer, como é a osteopatia, muitas vezes, para quem conhece a osteopatia, e é uma terapia de tão suave que é, que não traz dor, portanto é indolor, é uma terapia bastante suave, que pode ser aplicada a qualquer pessoa e a qualquer idade.
Muito bem. E então, vamos lá ver, o que é que nós podemos esperar, que benefícios podemos esperar de se decidirmos experimentar esta terapia?
Esta terapia traz muitos benefícios, seja ele a nível estrutural, seja a nível físico, ou mesmo portanto, a questões emocionais ou psicológicas. Ela abrange muito, portanto, todo este leque corporal, emocional e psíquico, e até neurológico, porque esta terapia foca-se numa coisa chamada movimento respiratório primário, que foi algo que Sutherland descobriu, e este movimento é um movimento muito suave, que é detectado com um toque muito suave, e por isso é que a terapia sacrocraniana é uma terapia suave, indolor, exatamente por isso. Portanto, é necessário que o terapeuta consiga sentir este movimento respiratório primário que inicia à quinta semana da gravidez, portanto já em fase embrionária. Portanto, este movimento respiratório primário, explicando um pouco melhor, existe algo que se encontra dentro das nossas meninges. As meninges é como um saco que envolve o nosso cérebro e todo o nosso sistema nervoso até ao saco. As meninges, elas são três meninges. Ela é a dura mater, que é a que fica mais externa, portanto junto à parte óssea. Temos a aracnoide, que é a que fica entre a dura mater e a pia mater, que é a que fica junto do cérebro. Portanto, as meninges, em primeiro lugar, têm a função de defender todo o nosso encéfalo, o nosso cérebro e todo o nosso sistema nervoso de qualquer choque ou embate. Portanto, de uma forma vai fazer flutuar o nosso cérebro dentro da nossa caixa craniana e dentro da nossa raqui, que é a coluna vertebral. E existe uma coisa chamada líquido cefalorraquidiano, que é o que está dentro dessas meninges, que é um líquido muito especial mesmo. É um líquido que, para além de proteger, criando uma almofada, se assim podemos dizer, impedindo o abanar do nosso cérebro dentro da caixa craniana, tem variadíssimas funções no nosso corpo, como tem, por exemplo, uma grande importância a nível de fazer trocas de elementos do sangue, porque o nosso sangue, para ir ao nosso cérebro, o sangue chega ao cérebro, mas depois existe uma coisa chamada barreira hematocefálica, que não permite que o sangue passe para dentro das células do nosso cérebro. E então esse líquido cefalorraquidiano consegue fazer aquilo que se chama a transferência desses, portanto, todos esses materiais necessários ao nosso cérebro, como a glicose e outros nutrientes, e faz transportar, portanto, também para o cérebro todos esses nutrientes, como também faz o efeito reverso, remover tudo o que seja processos já nocivos, assim digamos, não é? Portanto, excretórios do nosso cérebro, e vai levá-lo para a parte venosa, para que seja então expelida do nosso corpo. Ora, este líquido cefalorraquidiano é que é o responsável pelo movimento respiratório primário. Foi o que Sutherland descobriu ao fim de cerca, isto é, ele trabalhou 60 anos como osteopata, voltado principalmente na terapia sacrocraniana, e trabalhou muito em volta deste movimento respiratório primário, que faz com que este líquido circule suavemente, portanto, dentro das nossas meninges, por todo o nosso corpo. Podemos dizer também que é um líquido muito importante porque é o princípio, praticamente, do nosso sistema imunitário. Portanto, ele alimenta também todos os nossos nervos ao longo da nossa coluna vertebral, ele que dá a transferência também, como no cérebro, de todas estas trocas de nutrientes necessárias para a manutenção normal do nosso sistema nervoso. Pronto, e basicamente, não querendo falar muito mais científico, senão depois poderá ser muito confuso para as pessoas, basicamente é isto: o líquido cefalorraquidiano é o responsável pelo movimento primário, pelo movimento respiratório primário, que mantém um ritmo normalmente constante para o bom funcionamento do nosso organismo. Digamos que se o sangue é muito importante para o bem-estar da nossa saúde, o líquido cefalorraquidiano é o mestre do sangue.
Nuno, a cada dia que passa eu sinto-me mais ignorante. Juro, não estou a brincar. Então, pelo que eu entendo, vocês conseguem detectar com as vossas mãos, digo eu?
Sim.
Com o toque, apanhar, detectar esse tal movimento. Ok. Portanto, toda a terapia é feita praticamente com o toque na cabeça do paciente, é isto?
É, básica, grande parte da terapia, sim, é focada, portanto, nos ossos do crânio, mas também nos focamos por outra coisa que são os diafragmas. Isso depois vai um pouco depender do problema do paciente. Portanto, existem 5 diafragmas no nosso corpo.
5? Não é só um?
Existe um músculo diafragma. Existe então um músculo diafragma, exatamente, e esse é um dos 5 diafragmas. É o diafragma, esse é o diafragma respiratório. Portanto, como fica na base, portanto, da nossa caixa torácica, da caixa respiratória, ele é muito, ele é responsável em primeiro lugar pela respiração, portanto, o que permite nós insuflarmos e esvaziarmos os pulmões é exatamente este músculo diafragma, que acaba por ser um pilar, ao mesmo tempo, da estrutura do nosso corpo. Digamos, se existir uma prisão, por exemplo, do lado esquerdo, nesse diafragma, é muito provável que possa existir problemas respiratórios, em primeiro lugar, do lado esquerdo do pulmão, ou problemas de baço, ou mesmo problemas de estômago. Em parte também fígado, porque o fígado, portanto, atravessa praticamente todo o diafragma, portanto, da esquerda à direita, apesar da sua maior massa se situar do lado direito.
Uhum.
Portanto, é escusado dizer que se houver uma prisão do lado direito do diafragma, irá influenciar diretamente o fígado e vesícula biliar também. Podendo influenciar também a parte gastro, portanto na parte do cólon ascendente, que sobe em direção ao fígado, e o transverso, que passa, portanto, por baixo do fígado, junto ao duodeno e à frente do pâncreas e, portanto, por baixo do estômago, ao lado esquerdo. Portanto, acaba por ser um pilar muito importante que convém que tenha um bom funcionamento, um movimento fluido, para que haja harmonia, portanto, tanto na parte respiratória como na parte diafragmática, portanto, nesta parte visceral. Portanto, a nível de fígado, baço, estômago, pâncreas, vesícula.
Por isso, cada vez mais ouvimos dizer que é tão importante a nossa respiração e que nós não sabemos respirar.
É
nós não respiramos, nós sobrevivemos.
Normalmente fazemos a respiração, portanto, apenas superior.
Sim.
Chama-se inspiração torácica, da parte superior. Sim. Na realidade, deveríamos respirar muito com o diafragma. Portanto, deixando o ar preencher a parte inferior dos pulmões para que haja uma maior troca gasosa a nível de troca de oxigênio e dióxido de carbono. Então, como eu dizia, este é o diafragma respiratório, portanto, ele foca-se em patologias ou, portanto, em problemas, sintomatologias nessa área, portanto, seja ela supradiafragmática ou infradiafragmática, portanto, junto às vísceras ou então à parte respiratória, está ligado diretamente também com o aparelho cardíaco, porque
sim,
os pulmões e o coração trabalham em conjunto. Temos depois então outros diafragmas, temos um diafragma pélvico, que é basicamente a base, portanto, da zona genital e da zona, portanto, anal, onde Portanto, é uma zona muito muscular que também é como, funciona como uma base. Funciona como uma base no tratamento de algumas disfunções, no caso dos homens, problemas de próstata, no caso das mulheres, endometriose, dismenorreia, amenorreia, portanto, quem não sabe, amenorreia é falta de período, dismenorreia é excesso de período, portanto, também trabalha nesta vertente, problemas de quistos nos ovários, tem um grande leque voltado à zona pélvica, que esteja relacionado, problemas de diarreia ou de obstipação, cólicas, isto exatamente pelo trato gástrico inferior, portanto na zona do seco e do cólon, que é onde se repercuta depois estas prisões de ventre ou mesmo as diarreias. Temos outro diafragma, que é o diafragma torácico, que foca-se basicamente entre a zona da clavícula e do esterno e com as omoplatas. Este diafragma, focamos-nos nele para problemas emocionais, portanto da parte superior respiratória, para outros problemas de pleuresias. As pleuresias, a pleura é uma camada externa aos pulmões, digamos, é um saco que permite que haja movimento do pulmão, por causa da sua insuflação e do seu esvaziamento, sem que ele roce nos músculos ou nos ossos, de forma a que poderia ferir o pulmão. Então essa pleura, tem-se ouvido falar muito desta questão destes últimos dois anos, dos problemas cardíacos que têm aparecido, não é as miocardites, mas das, agora está-me a faltar o nome das... as pleurocardites.
Sim.
Portanto, é exatamente a mesma coisa. O coração também tem à sua volta um saquinho que permite que ele não se roce nos pulmões ou mesmo nos ossos da caixa torácica. Portanto, no caso deste diafragma, temos essa questão das pleuresias, de problemas de pleura, porque existem uns ligamentos... são um ligamento cervicopleural, portanto vem ligados da cervical e da pinça costoclavicular, portanto falamos da clavícula e da omoplata, que sustém exatamente essa pleura. E por vezes pode haver problemas respiratórios e problemas de pleura exatamente por problemas deste diafragma. Também vocacionado para problemas cervicais, derivado às inserções musculares do esternocleidomastoideu, entre os escalenos, que vão se focar nas primeiras costelas. Pronto, e basicamente há assim um mundo assim, muito grande de ações que a sacro craniana tem através destes diafragmas também. Existe outro diafragma, que é o diafragma, portanto, do crânio. Ele é composto por aquilo que nós chamamos duas membranas, poderíamos dizer ligamentos, mas não é bem um ligamento, é uma membrana. Uma delas é a foice, que divide, portanto, o hemisfério esquerdo do hemisfério direito, e depois temos na base do nosso occipital, portanto, temos depois aquilo que se chama o cerebelo, e o cerebelo tem exatamente também uma membrana, mas na sua horizontalidade, que se chama o tentório. Tanto a foice como o tentório, elas estão unidas e permitem o movimento do cérebro dentro da nossa caixa craniana. Quando existe um desequilíbrio destas duas, portanto, da foice e do tentório, podem existir problemas de enxaquecas, podem existir problemas do sistema neurológico autonómico, o nosso sistema neurológico autonómico é a necessidade que nós não temos de tomar uma ação para o nosso coração estar a trabalhar. Sim. Ou mesmo para nós não necessitamos de nos focar na ação de respirar. É uma questão autonómica. E neste caso, portanto, trabalhar este diafragma vai ajudar, portanto, nessas questões também de sistema neurológico autonómico, enxaquecas, dores de cabeça, alguns problemas também de cervicalgias, problemas de dores de cervical, e entre outras, muitas outras. Depois, isto trabalhando apenas diafragmas, que poderemos ter que trabalhar praticamente todos os diafragmas numa consulta, ou por vezes trabalhamos um ou dois diafragmas e eles vão autorregular todos os outros diafragmas.
Entendo.
Alguns problemas também, peço desculpa, alguns problemas também de sacro, do osso sacro. Isto porque o sacro funciona em binómio com o nosso osso occipital. Portanto, o nosso osso occipital, quando ele se move para trás, o sacro vai se mover também para trás. Ou seja, ele tem, as minhas mãos estão ao contrário, peço desculpas. Se o occipital andar para trás, o sacro vai fazer isto. Isto no movimento respiratório primário, que é um movimento muito suave, que tem cerca de 3 a 6 ciclos, e esses ciclos são espaçadamente entre 10 a 20 segundos, a 12, a 32, 36 segundos, conforme depois a nomenclatura, mas isso depois o terapeuta irá conseguir sentir exatamente esse movimento, que pode ser sentido no crânio, pode ser sentido nos membros, até nos pés pode ser sentido esse movimento.
Pai, uma terapia destas, que eu já vi que é super completa, isto quanto tempo demora? Uma hora, duas horas, três horas?
No mínimo uma hora. Normalmente entre uma hora e meia. Isto já com a anamnese. A anamnese é o falar com o paciente, perceber Sim. quais são os seus problemas, tentar perceber se existem ou não algumas contraindicações, também existem.
Em
alguns casos, sim. Em casos de aneurismas,
uhum.
em caso de aneurismas,
sim.
Em caso de traumas diretos, portanto, quando existe um trauma, um grande trauma, portanto, um traumatismo craniano, não devemos mexer nesses casos. Isso é aqui outra questão que está a escapar agora de momento. Quando as veias, elas dilatam demasiado e ficam demasiado frágeis.
Ok.
Portanto, também não devemos, nesses casos, manusear.
Muito bem. Ora bem, já temos aqui uma quantidade de situações que podemos tentar trabalhar com a terapia sacrocraniana. Afonso, tu estás em Lisboa.
Sim.
Zona de Lisboa.
Na zona de Lisboa, sim.
Uhum. E acredito que também poderias vir ao Porto.
Sim, é uma questão de organizar a agenda, mas sim, teria muito gosto em ir ao Porto, logicamente que já há muitos anos que não vou.
Ah, isso parece mal, dizer que já há muitos anos que não venho ao Porto.
É verdade, infelizmente.
Então, se eu tiver alguém com uma patologia, um problema, quantas sessões, pelo menos, precisamos fazer? Pelo menos, tem que haver um mínimo. Alguma coisa se resolve com uma única terapia?
Quando estamos a falar apenas de sintomas, por vezes poderá uma, duas sessões ser ser necessário. Não ultrapassando mais do que isso, isto porque o nosso corpo autorregula-se. É a base da osteopatia igual, portanto. Na terapia sacrocraniana vai funcionar exatamente da mesma forma e eu diria que se calhar mais completa. Porque a osteopatia é muito estrutural, portanto, na manipulação óssea e muscular, também visceral, portanto, quando existem problemas diretamente de víscera, também podemos trabalhar algumas vísceras diretamente, mas aqui aquilo que nós trabalhamos é aquilo que nos marca o ritmo. O ritmo normal daquilo que nós somos, como seres humanos. Este movimento respiratório primário, é isso que nós principalmente vamos trabalhar na sacrocraniana. É repor que este movimento se faça na sua forma fluida e natural, com o seu marca-passo, com o seu ritmo. Não convém que seja um ritmo mais do que estes 3 a 6 ciclos por minuto, nem menos. Vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, quando as pessoas têm febre, o que acontece é que a febre aumenta estes ciclos. Ou seja, vai causar uma desregulação no corpo, de alguma forma. Apesar de a febre ser um mecanismo de defesa. Portanto, de agentes agressores ao nosso bem-estar. No caso, por exemplo, das depressões, que nós também nos focamos e trabalhamos depressões, no caso das depressões, sim, teria que ser provavelmente sessões semanais, portanto, de se calhar 2 a 3 sessões semanais. Talvez durante um mês ou dois, dependendo do grau depois da depressão. No caso da depressão, este ciclo é muito mais lento. E aquilo que nós queremos é repor sempre o movimento respiratório primário, aquilo que é a essência da pessoa.
Da pessoa. Na verdade, uma harmonização, não é?
Exatamente.
O que me leva a outra questão. Nós não, então esta terapia, pelo que me está a parecer, não serve apenas para quando já há um sintoma, quando há uma doença, quando há uma patologia.
Exato.
É importante fazê-la como prevenção, pura e simplesmente para harmonizar o nosso corpo, para o nosso bem-estar. Uhum. É isto?
Sim, sem dúvida. Aquilo que normalmente acontece, principalmente a quem experimenta uma consulta de terapia sacrocraniana, não tenha propriamente uma patologia ou algo que o transtorne há muito tempo. A sensação que a pessoa tem ao final da sessão é de que dormiu durante muitas horas.
Eu fico muito agradecida por te ter disponibilizado para me vires a ensinar o que é terapia sacrocraniana. Fiquei com curiosidade. Diz-me onde é que as pessoas te podem encontrar? Há algum contacto, alguma página?
Neste momento estou no Instagram, saude.dentro.e.fora.de.ti.
Que bonito.
Portanto, saúde dentro e fora.
Fora de ti. Perfeito.
Podem-me contactar através de mensagem. Está lá inserido também um e-mail para que me possam contactar. É muito simples. Hoje as novas tecnologias permitem-nos contactar facilmente através destas plataformas.
Sim, hoje em dia estamos todos à distância de um toque, não é?
De um toque, é verdade, sim senhora.
E nós, eu agradeço muito ao Afonso por ter estado connosco. Espero que todos tenham ficado a entender. Eu, pelo menos, entendi e fiquei com vontade de experimentar. Aprendi imenso, eu, santa ignorância, achei que tínhamos um diafragma e pronto, e afinal temos 5, oh. Obrigada por ter estado aqui, Afonso, muito obrigada pela tua paciência em estar aqui a explicar o teu trabalho, e espero ver-te no Porto em breve.
Assim, esperemos.
Bom.
Agradeço também o convite e pela oportunidade de poder transmitir o que é então a Sacra Ucraniana a quem não percebe. Pronto, foi uma explicação muito leviana do que é a terapia Sacra Ucraniana, mas deixando aqui, ela foca-se no ser, no todo, e não só num problema. Na terapia sacro-craniana não tratamos apenas um problema, porque nós estamos a marcar o ritmo novamente da pessoa. E tudo isso traz um equilíbrio a todos os aspectos, seja ele hormonal, seja ele estrutural, seja ele emocional, psicológico, portanto, ele abrange de uma forma holística.
Então nós, até à próxima semana, aqui de novo no Inquietações. Até breve.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.